Muito bem, o título da nossa pregação é Lições de Pedro aos colegas pastores. Pedro apóstolo, lições de Pedro apóstolo aos colegas pastores. Vamos ao livro dele próprio, Pedro, para não dizer o livro do Espírito Santo chamado Primeiro Pedro. O Espírito Santo inspirou este homem a escrever estas linhas. 1 Pedro capítulo 5, versículos de 1 a 5, de 1 a 4, aliás. 1 Pedro capítulo 5, versículos de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este texto, esta verdadeira lição que o teu servo Pedro, distinguido apóstolo de Cristo, e que aqui até humildemente se chama de presbítero, como os outros. Que possamos aprender o que está escrito aqui. Talvez, ao dizer possamos aprender, alguém pense os pastores que estão aqui presentes, de maneira especial os pastores desta igreja, eu próprio, pastor Watson, e está certo. Mas é incompleto, Senhor, eu desejar que apenas nós dois aprendamos o que está aqui escrito, porque é importante que a igreja aprenda o que esperar de um pastor de uma igreja local. Em nome do Senhor Jesus Cristo, olhando para este foco, eu te peço, sem esquecer, pessoas que não têm Cristo, que porventura venham ouvir esta palavra, que sejam tocadas, para que um dia, por nós poderíamos dizer, muito brevemente, chegue aos pés do Supremo Pastor, convertidos, humilhados, porém perdoados, cheios de paz, e agora salvos em Cristo. Te peço por pessoas assim, que vão estar em contato de alguma forma com esta pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, eu te peço e te agradeço de antemão. Amém. Este é um trecho clássico para associações de igrejas, apinhadas de pastores, né? E também para posse de pastores, como hoje é o caso. É fundamental lembrar, como eu já dei uma pista na oração, que essa pregação não é dirigida a um homem que toma posse como pastor. Ela era dirigida a todos os da igreja, somente os da Igreja Batista Luz do Mundo, que serão por ele pastoreadas, essas pessoas. Mas, como comentei também, qualquer crente de qualquer igreja deve saber o que esperar de um pastor, do seu pastor, seja lá a que igreja você pertence. Então todos estamos convidados a prestarmos atenção nestas palavras, não pensando assim, eu vou desligar agora, que ele vai se dirigir só ao pastor, e eu vou ligar de novo no amém, aí vamos curtir o restante do culto e um papo lá fora. Não, se ligue, porque é para você esta pregação também. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Logo no início, Pedro deixa claro que vai se dirigir aos presbíteros, que na palavra, a palavra no original, no grego, significa ancião, uma figura muito importante no tempo do Velho Testamento, ligado com a ideia de maturidade. Como a idade avançada geralmente traz maturidade, então é claro que ao se falar em ancião se pensa em alguém já idoso, mas não necessariamente. A ideia principal realmente é de maturidade, sabedoria. Presbítero tornou-se um ofício na igreja do Novo Testamento. E ele diz, rogo aos presbíteros, aí no versículo 2, pastoreai o rebanho. Ele está falando aqui para presbíteros e ao mesmo tempo para pastores. E é importante dizer o seguinte, algumas denominações separam os ofícios do presbítero e do pastor. Os batistas concordam que há diferenças entre as características dos oficiais da igreja, dos ofícios, não dos oficiais, oficiais também, mas é outra coisa, mas desses ofícios aqui, mas eles creem que esses ofícios devem ser exercidos pela mesma pessoa ou pessoas chamadas de pastor, ou presbítero, ou ancião. Os três termos, então, não vou aprofundar nisso, mas seriam aplicáveis à mesma pessoa. Não vou ler, mas lá em Atos capítulo 20 tem uma prova contundente em que os três termos são utilizados para as mesmas pessoas pelo apóstolo Paulo, se dirigindo a um grupo de presbíteros que ele chamou anciãos e chamou pastor também, os três. Então vamos nos considerar que Pedro se dirige aos pastores que também são presbíteros, que também são anciãos, são bispos. Bispo é a ideia de supervisionar. Pastor, obviamente, de pastorear, de tomar conta, como um pastor toma conta de uma ovelha, e o ancião, já falei, a ideia da sabedoria. Essas três características devem estar no mesmo homem, chamado pastor ou bispo ou presbítero. No versículo 1, ainda na segunda parte, Pedro abre um parêntese rápido para falar um pouco dele mesmo. E ele diz, presbítero, eu presbítero como eles. Interessante, ele foi uma das colunas da igreja de Jerusalém, foi presbítero lá então. Só que ele era um apóstolo desde o início, e um dos três que andavam bem pertinho do Senhor Jesus Cristo. E em vez dele usar a autoridade apostólica que ele tinha, e grande, e muito grande, como os apóstolos de fato tinham, e deviam até mesmo, claro, mas ele humildemente prefere se identificar com os bispos ou pastores para os quais ele escrevia. E ao se identificar, ele se coloca sobre as mesmas exortações que ele estava fazendo. Se eles precisavam ouvir aquilo, ele também precisava. Se eles precisavam aplicar aquilo no pastoreio deles, o próprio Pedro também precisava. E esse espírito é muito importante para quem prega, para quem ensina, ou para quem escreve, para quem dá uma aula na escola dominical, para quem dirige um grupo de estudo numa casa. Os conselhos que você está dando, as exortações que você está fazendo, elas servem para você também, tanto quanto servem para aqueles aos quais você está se dirigindo. Nunca é uma coisa de cima para baixo. Mesmo com a autoridade de um pastor, que ele tem autoridade como pastor, mas ele nunca deve esquecer que ele é, talvez mais ainda do que os outros, desesperadamente necessitado de todos os conselhos que ele dá do púlpito. Segunda coisa que ele diz dele mesmo, Pedro, testemunho do sofrimento de Cristo. Aqui, ou ele está querendo dizer que ele assistiu o sofrimento de Cristo, durante todo o ministério do Senhor Jesus Cristo, especialmente, claro, durante a paixão, ou ele quer dizer que ele é testemunho no sentido de que ele é um anunciador, ele anuncia os sofrimentos de Cristo através do Evangelho. não sabemos qual o sentido que Pedro quis dar aqui, que ele viu Cristo sofrer durante o ministério dele todo, ou que ele tornou-se um anunciador dos sofrimentos de Cristo, como todos nós, nesse segundo sentido, somos. Cada pessoa, cada crente hoje em dia que fala de Cristo para alguém, ele está sendo a testemunha dos sofrimentos de Cristo, nesse sentido. Se for aquele sentido que ele estava bem pertinho de Cristo, aí nós não tivemos esse privilégio nem de olhar para Jesus Cristo, quanto mais ser apóstolo, e um apóstolo chegadíssimo ao Senhor Jesus Cristo. Seja como for, ele se identifica gostosamente com os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Mas o que tem a ver o fato de ele anunciar os sofrimentos de Cristo e a exortação aos pastores? Qual é o link entre uma coisa e outra? Duas sugestões. Primeira, contrabalancear a tendência de se engrandecerem. Que os pastores têm a tendência de se engrandecerem. Todo dia você está geralmente mais alto que a plateia. E quando a igreja é maior, é mais alta ainda. Quanto maior a igreja, mais alto fica. Maior o tamanho, maior o declive que o auditório aí tem, aquele púlpito ali, e a autoridade do pastor e tudo mais, e falando, e pregando, e apontando o dedo, e dizendo é assim, está errado, está assim, está assado, chama do gabinete. Então, essa autoridade que o pastor tem que ter, não é opcional, mas que ele tem e deve exercer, tem a tendência de engrandecer muito o pastor. Aí vem Pedro e diz assim: olha, Cristo, de quem você não passa de um servo, sofreu muito, viu? E foi humilhadíssimo. Então se prepare para seguir pelo mesmo caminho do seu mestre, seu pastorzinho. Acho isso bom. Segunda sugestão: o cargo é muito pesado e causa sofrimento. Aí vem Pedro como que também implicitamente lembrando o seu Senhor, a quem você serve, sofreu muito. Então, que sirva de consolo. É normal o sofrimento do cargo, o peso, as angústias, as ansiedades, as injustiças que enfrentam todos aqueles que têm um cargo de pastor. Ele também sofreu isto. Então, por esses dois lados, é gostoso Pedro falar dos sofrimentos de Cristo para alguém que está assumindo um cargo pastoral. Não se exalte demais, porque ele foi humilhado, e não se deprima demais, porque ele sofreu. Balanço perfeito. A terceira característica dele próprio é coparticipante da glória que há de ser revelada. Talvez a ideia de fazer um contraste com a ideia de sofrimento. Eu estava falando de sofrimento há pouco tempo. Sim, Jesus sofreu muito. Sim, Jesus foi humilhado, certo? Mas ele voltará em glória. Aquilo não é o fim. Aquilo foi provisório. Aquilo não caracteriza a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ou a maneira como ele é, o estado dele, a atuação dele, a relação dele com as pessoas. Não vai ser sempre ele sendo humilhado, ele sendo maltratado, não, ele virá em muita glória, em muito poder. E Pedro então, imediatamente ele se enquadra, e eu já participo dessa glória futura, eu sou co-participante. Lembra que eu acabei de falar sobre o que é co-participante da glória que há de ser revelada, vou participar também, ele virá em glória, e esta glória, nesta glória eu estou incluído. Essa terceira característica de Pedro, obviamente, é comum a todos os crentes, não apenas a pastores, porque todos nós já somos co-participantes da glória de Cristo. Versículos 2 e 3, ele entra mesmo no aconselhamento aos pastores. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Você que gosta de sublinhar sua Bíblia, esse de Deus é fantástico. Eu acho que todo pastor deveria ter sublinhado nas suas Bíblias, que um pastor não vai ter uma Bíblia só, esse de Deus, e se não sublinhar na letra impressa aqui, sublinhe no coração, já está bom, mas sublinhe bem fundo, gravado na alma, você pastoreia um rebanho de Deus, nunca esqueça isto. As ovelhas são propriedades de Deus. Os pastores são apenas encarregados de tomar conta delas. São chamados para isso. Recebem uma função provisória, muito honrosa, sem dúvida, mas que não passa disto, de tomar conta das ovelhas de outro. As ovelhas não são nossas. Geralmente alguém fala, pastor, eu fui sua ovelha, eu ainda sou sua ovelha, eu sou sua ovelha, coisa assim. Eu fico constrangido. Porque primeiro a pessoa está sendo carinhosa comigo, está dizendo uma coisa tão cara ao coração dela e tudo, e para rebater, eu não me sinto muito à vontade. Por outro lado, eu acho assim, acho gostoso ouvir que a pessoa é minha ovelha, não, por um motivo muito simples, porque não é, e pode dizer assim, você está enganado, ouviu? Eu já tenho a fama de dizer muitas coisas bem firmes, mas não é, eu não tenho rebanho, meu, nem você tem, nem vai ter, isso aqui não é seu rebanho, Watson. Esse rebanho é do Senhor Jesus Cristo, nunca esqueça disto, e nós vamos dar contas a Ele, pelo que vamos fazer com cada ovelhinha aqui presente, ovelhinha dEle. Agora eu entendo, pastor, sou sua ovelha, ovelha do fulano e tal, se admite, não é que é pecado, é isso, ou um horror, uma heresia, mas é bom saber lá, mesmo na raiz da questão, você é ovelha só de Cristo. Então vem aqui três antíteses. Antíteses são afirmações opostas entre si. Do tipo, não faça isso, mas faça assim. Não faça isso, mas faça assado. Essa é a ideia. Então a primeira antítese que Pedro traz é supervisionando, no caso da ideia de bispo, não por constrangimento, mas, aí vem a oposição, que forma a antítese, não por constrangimento, mas espontaneamente. Embora os presbíteros fossem escolhidos pela comunidade, não por si próprios, era assim, seria importante que não aceitassem à força o cargo, como que obrigados a fazer isto, mas porque queriam, espontaneamente. Alguém pode perguntar, mas minutinho aqui, o pastorado não é dom de Deus, e a função não é chamada, a pessoa não é chamada por Deus para aquela função? Eu próprio acabei de dizer isto, que era importante nós orarmos, para Deus colocar no coração do pastor Watson, quanto à mudança ou não de ministério dele. Como é que fala aqui ser pastor espontaneamente? Ora, uma coisa não anula a outra. O fato de ser Deus que chama, que é, o fato de ser Deus que capacita, que é, não significa que a pessoa esteja sem vontade de exercer o cargo. Eu tenho dito a crentes, inclusive, não só pastores, O trabalho de Deus é duro, é árduo, sofrido, e às vezes exige a morte, em casos mais severos de perseguição e coisa assim. Mas ele nunca deve ser desprazeroso. Guarde isso na sua vida, meu irmão, minha irmã. O trabalho de Deus pode ser duro e ser exigente e sacrificial até a própria vida. Mas se não tem prazer, está errado. Leiam as grandes biografias de crentes, de mártires. Iam para a fogueira, mas iam satisfeitos. Prisões de décadas, e lá ficavam satisfeitos, escrevendo livros belíssimos, como John Bunyan, que ficou 12 anos preso de uma vez só, depois saiu, depois voltou de novo. E os livros que ele escreveu, especialmente o famosíssimo Peregrino. Então, alegria, prazer. Então, ao mesmo tempo que a chamada é de Deus, sim, a capacitação vem de Deus, sim, mas tem que ser uma coisa gostosa, espontânea, agradável, querendo, desejando intensamente fazer. Às vezes eu estou orando e digo: Senhor, eu vou desistir desse negócio de estar falando com crente que vai poucos cultos, falta, e qualquer coisinha, um espirro já é impedimento para ir para o culto, está cada vez pior isso, vou parar com isso. Porque se esse povo não vai e não se envolve como deveria com a igreja dele, é porque ele não tem vontade. Senhor, eu sou o Espírito Santo, para dar vontade no coração, é teu Espírito, dá vontade no coração deles, eu vou acabar a minha voz falando, mas só que eu penso assim, mas de seguinte já tenho uma recaída, já estou fazendo tudo de novo. E tem que ser, porque acho que o cargo de pastor exige isso, obviamente com jeito de contato e tudo mais. Mas o ponto aqui é: o prazer vem do alto, tem que vir do alto, mas é prazer, é gosto de fazer. A vontade pessoal de ser pastor não nega uma chamada divina, eu entendo o contrário, confirma. A vontade pessoal de ser pastor não nega, não contradiz uma chamada divina, ao contrário, confirma. É assim que eu entendo. Quando a igreja sentir o pastor sem gosto para o cargo, como que forçado, é bom conversar com ele, com qualquer pastor, converse com ele, saber o que está acontecendo. Se não for apenas um desânimo passageiro e normal, muito normal, pastores passam por grandes desânimos e sobem e descem, ou estresse, ou um cansaço, por um motivo bem objetivo, se não é nada disso, mas simplesmente uma falta de gosto pelo cargo, é hora daquele pastor reconsiderar o seu ministério, pelo menos naquela igreja. Segunda antítese: nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Onde há dinheiro, há risco de haver interesses gananciosos. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males, nos ensina o apóstolo Paulo. Parece que além dos salários, os pastores da época eram encarregados de administrar as finanças da igreja. Sempre a igreja de Cristo foi atacada duramente por homens inescrupulosos que procuravam benefício próprio. Interessante que o Novo Testamento já denunciava isto. 2000 anos atrás, a igreja nascendo bem novinha, já vinha um alerta do Novo Testamento. Cuidado! Vai aparecer lobo no rebanho e fala de todo tipo de defeitos, de desvios, que homens de toda sorte, de imoralidade, de indecência, iam aparecer. de ganância e aparecer no meio do rebanho. Aqui estamos, em 2013, século 21, e você abre a televisão, abre qualquer site aí de internet, site, digo, de notícias, e você vai ver abundantemente homens, mulheres, se chamando pastores, pastoras, presbítero, apóstolo, bispo, o que for, e quase sempre envolvendo dinheiro nas suas seitas e interesses comerciais, econômicos, quase sempre. Não por sorte da ganância quer ganhar dinheiro, pastorado é o lugar errado. Para um servo fiel. E o pastorado de uma igreja séria. Quer ganhar dinheiro sendo infiel a Deus e numa igreja não séria, e um pastorado não aprovado por Deus, estão aí dizendo, estão aí provando que é o lugar certo. Certo, ou seja, errado. Mas é interessante como é atraente para muita gente, porque dá dinheiro à manipulação de pessoas, de vidas, manipulação de sofrimentos. Isso gera dinheiro muito, muito. E é impressionante a rapidez com que gera. Então, realmente é sempre um ponto que você deve ter muito cuidado. Eu não creio que um membro típico de uma igreja como a nossa seja alvo fácil para um pastor desse tipo, ganancioso e tal. Mas eu sugiro o seguinte: nem ouça pessoas assim. Não dê uma parcela do seu tempo, mínima que seja, mas é preciosa essa parcela, que o seu tempo é precioso, não dê para falsos mestres. Ouça homens não gananciosos. É um pastor que enriqueceu ali na igreja, no cargo, no ministério, nem ouça, passe longe. Não é da igreja dele, não. Os seus ouvidos passem longe da boca dele, que no caso é internet, televisão e tudo mais. Não ouça, porque o mal vem misturado. Eu não quero desenvolver muito isso, mas dá vontade de falar um pouco mais sobre este alerta, que eu fico com pena. Às vezes eu vejo pessoas nesta igreja, pessoas sérias na vida cristã, pastor, o dia está ouvindo fulano e tal, coisa horrorosa que ele diz. É que você mesmo reconhece que está dizendo, mas disse uma coisa ali interessante, ou então, olha o absurdo que ele disse. Cuidado, não dê seu ouvido a essas pessoas. Eles podem pegar o seu coração em alguma área e podem perturbar você. Mas, não de sorte da ganância, mas de boa vontade, com zelo. A ideia é esta: entusiasmo. Ansioso para fazer o que é certo, querendo realmente fazer o que é correto. O verdadeiro pastor precisa trabalhar sem olhar para os seus próprios interesses, sem ganância. E é bom lembrar que ganância não significa apenas o desejo ilícito de dinheiro, mas pode ser poder, que às vezes seduz mais do que o dinheiro em si. Fama, sucesso, etc. Sem ganância. Terceira antítese: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Uma das maiores tentações do pastorado, uma das maiores tentações do pastorado é aproveitar a autoridade para exercer o poder de uma maneira errada, dominadora. O homem gosta de poder. Interessante que em si, o poder não é errado. Você querer poder inerentemente não é um desejo errado. Adão teve muito poder que Deus deu a ele, tomar conta de tudo. Nós vamos ter poder porque vamos reinar com Cristo. Cristo é ultra, super poderoso. Então, em si, ter poder é errado? Querer poder é errado, uma coisa que Deus tem? Não. Mas querer o poder de Deus já é errado. Querer um poder à parte de algo do que Deus aprova e se agrada é errado. E esse é o problema. É que o pecado entrou e então ele mudou o coração, a natureza do homem. Distorceu tudo. Mas o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, com muito poder. Agora, esse desejo de poder, ou este gosto, esse prazer em exercer poder, lícito, antes lícito, e será lícito no céu, eu acho que nós não vamos fazer parte do reino de Cristo, vamos reinar com Ele, achando ruim o poder que Ele vai nos dar. Nós vamos achar bom o poder que Ele vai nos dar. Vamos vibrar em exercer poder, um poder infinitamente menor do que o poder dEle, mas é um poder que não é de mim próprio, virá dEle, mas é poder. Então não pense que o mero desejo de poder, de qualquer ordem, de qualquer natureza, é uma coisa, ui, pecaminosa, você deve colocar esse lado, não é, mas ficou muito perigoso para nós, o desejo do poder, depois do pecado de Adão, e nós já nascemos com ele. Então é um poder agora à parte de Deus, porque o homem tornou-se o próprio centro. Então quando o homem deseja poder, é para ele fazer o bem para ele mesmo, e do jeito que ele acha que é esse bem, que é muitas vezes um bem em detrimento do bem de outros, ou seja, é um mal, é um poder de uso egocêntrico. Então, o desejo deste tipo de poder, e o prazer de dominar desta forma, para poder você se sentir bem, em mandar, em dominar, isto é pecaminoso. Sem dúvida. Mas é o que move o mundo, e ninguém escapa deste desejo pecaminoso de poder. Nem os crentes, nem os pastores, muitas vezes. Consequência é que querem mandar, querem dominar. Mas esse não é o tipo de pastor que Deus deseja para o seu rebanho. Sem dominar. Eu quero lembrar, antes de colocar então, qual é a solução que Pedro deu, o seguinte: dominador não é apenas aquele que usa a força bruta, agressiva. Talvez quando eu fale no pastor dominador, você possa mentalizar a ideia de um homem aqui à frente, com palavras fortes, e fazendo o que ele quer, e repreendendo em público um, humilhando o outro, e dominando com muita força, muita agressividade. Nem sempre. Aliás, a maioria das vezes não é assim. A maioria das vezes não é assim, porque não funciona bem. O pastor que age assim, ele vai ser demitido rápido, provavelmente. Mas o perigo é o uso da sutileza, da malícia, da fala mansa. Esse é o perigo político, risonho, que bate nas costas, mas não admite que a sua vontade não seja satisfeita, a sua vontade própria, independente de pastor, colega, de diácono, de conselho, de que for, a sua vontade tem que ser feita. Eu já vi pastor não dizendo, mas deixando quase claro que quem era contra ele em alguma ideia era contra o próprio Deus, porque ele era ungido de Deus, que nem é. Pastor não é ungido de Deus para o pastoreio, não, isso não é bíblico. O crente é ungido do Espírito Santo, todo crente é ungido do Espírito Santo, para sermos sacerdotes, para sermos discípulos de Cristo. Mas chega ao ponto, com aquela ideia de que a vontade suprema é a do pastor, e ninguém ouse ir contra aquela vontade lá. E vai acabar um dia a pessoa saindo da igreja, querendo ou não. E então, se não devemos ser dominadores, como é que nós vamos fazer para o povo nos seguir? Tem outro jeito? Que não seja dominando? Tem. Pelo menos, modelo bíblico é tornando-vos modelo do rebanho. De fato, Deus tem dado autoridade aos pastores, sim. Mas essa autoridade só será reconhecida se ela vier acompanhada de um comportamento cristão padrão, correto, muito correto. Não adianta ficar repetindo do púlpito que tem autoridade. Tículo é bom quando vai ensinar teologia, no meio de uma pregação, e dizer, mas não com a intenção de em si mostrar-se autoritário, ou para forçar o povo a isso. Não adianta ficar só dizendo que é autoridade. Essa autoridade vai ter que ser legitimada através de uma vida modelo. E é através deste comportamento do pastor que o povo não apenas acatará a sua autoridade, porque vai acatar, sim, naturalmente, mas vai chegar ao ponto de desejar imitá-lo. E aqui está o ponto mais recompensador para um pastor. Não pode haver mais. Observar, verificar que as ovelhas do rebanho de Cristo sentem vontade de imitar esse pastor terreno, cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio de pecados, mas um crente sério, que luta e quer ser um modelo do melhor possível nesta terra, um modelo de ovelha de Cristo. E aí que ele comprova que está realmente desempenhando o seu ministério como Deus quer. É o resultado nas ovelhas de Cristo que ele está pastoreando. Qual é o resultado nas vidas das pessoas? E como é que elas olham para você como pastor? Essa é a prova máxima e a mais dura de um ministério pastoral. Talvez possa parecer estranho um pastor gostar de ser imitado. E se for para ser imitado nas coisas pessoais, na maneira particular de ver as coisas, nos seus projetos pessoais, é estranho mesmo. Não é para ser imitado. Em tudo, em qualquer detalhe, no partido político, na cor que ele gosta, no carro que ele prefere, ou no tipo da fachada da igreja nova. Claro que não. Mas ele gostaria muito de ser imitado naquilo que ele imita Cristo, exatamente como Paulo nos ensinou em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo aí explicou, pode me imitar à vontade, naquilo que eu imito a Cristo. Finalmente, irmãos, versículo 4, que aqui é uma parte gostosa. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. Duas coisas aqui. Primeiro, a lembrança de que existe um supremo pastor. Então, se você acha bom ter um pastor aqui na terra, fraquinho, humano, mas dentro da sua fragilidade, ele ora por você, ele se interessa por você, ele se preocupa com você, ele aconselha quando você precisa, ele prega, ele orienta, ele exorta, ele repreende, ele anima. Se tudo isso para você é algo agradável, útil, que deve ser, porque é plano de Deus o exercício desse tipo de pastorado, imagine o quanto será absolutamente maravilhoso ser pastoreado pelo próprio Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo, perfeito, de amor infinito, provado na cruz. Você junta assim os melhores, os pastores que mais obedecem a essa passagem aqui de Pedro, junta-se os 100 na terra inteira, junta tudo o que eles fazem de bem às ovelhas de Cristo, o interesse deles, o amor deles, o interesse deles em serem benéficos a você, junte isso tudinho, é ínfimo, não é nada, é absolutamente desprezível comparado com as mesmas coisas com relação ao Senhor Jesus Cristo, o amor, o zelo, o interesse, a vontade de ser benéfico, tudo, a atenção, o poder de proteção que ele tem. O que você imaginar dos melhores pastores, de acordo com essa passagem aqui, não é nada. Pois bem, tem o Supremo Pastor. Você tem, você que é crente no Senhor Jesus Cristo. Sei que existem ocasiões em que vocês devem suportar os seus pastores, deve ser difícil, porque eles têm as fraquezas humanas. Nessas horas, lembrem-se pacientemente que eles realmente são humanos, são falhos, têm suas próprias carências, suas próprias necessidades, suas próprias ansiedades. E lembre-se que já aquele homem não vai ser mais seu pastor, não. Já. Primeiro porque já ele próprio. Ou você. Essa corrida você não sabe quem chega primeiro. O felizardo que vai chegar primeiro. Seja como for, de um lado ou de outro, ou você indo primeiro, ou ele indo primeiro, é rápido. Porque a sua vida inteira não passa de uma neblina. Ou o tempo com a flor dura linda e amanhã está murcha. Então, na hora que você estiver muito chateado com o seu pastor, se lembre, vou me livrar dele breve. Porque tem um Supremo Pastor aí na frente, na proa, me esperando. Pastor dele também, pastor do meu pastor. Coisa boa, espetacular. E ele vai se manifestar. Quando o Supremo Pastor se manifestar? Logo que ele vier, então ele vem. Já está assumindo que ele vem. Vem, ele vai se manifestar. E ele volta. Então não é um pastor teórico, vago, místico, longínquo, inacessível. Não, ele está lá no céu, num lugar que existe. Não sabemos a natureza, os átomos que compõem o trono de Deus, não sabemos, mas existe um trono de Deus. E é um lugar tão exato que diz que ele não está à esquerda do Pai, ele está à direita do Pai, é absolutamente detalhado. Então ele está lá, o Supremo Pastor, olhando agora para mim, para você, Vades, para vocês todos, poderosíssimo, infinito, vivo, apaixonado por vocês, por mim e por você também, por nós todos, e que já nos pastoreia a todos, através de nós, honrados que somos, honradíssimos que somos, para exercer esse pequenino pastorado, diante das ovelhas dele. Aí vem nós, vamos nos engrandecer e nos achar os tais e nos empavonar, tolos, os que pensam que o pastor é o lugar certo de envaidecimento. Deve ser mais é de humilhação, porque expõe muito mais do que os outros. Você está exposto, suas fraquezas estarão mais expostas, as minhas fraquezas são muito mais expostas. A gente está aqui vez após vez, falando, conversando, orientando e dirigindo sessão e reunião e tudo mais, enfrentando todo tipo de situação, alegre, triste, uma igreja organizada, uma igreja desorganizada, uma igreja toda perfeita, uma igreja faltando luz, a igreja sem luz, ou com luz, ou linda, ou feia, não importa. Não importa. Fato é que todos nós temos um supremo pastor que vai se manifestar um dia. Por fim, os pastores receberão diretamente do supremo pastor uma imarcessível coroa da glória. Imarcessível quer dizer simplesmente que não murcha. Talvez em contraste com as coroas de folhas que os atletas na época recebiam e que obviamente murchavam logo. É difícil saber o que custa exatamente esta coroa a qual Pedro se refere. E eu não vou pesquisar muito, já quero encerrar, mas seja o que for, deverá ser algo muito, muito, muito maravilhoso. E aqui uma palavra de ânimo aos pastores. Pedro falava com autoridade porque ele era um deles e sabia como era dura a função. Só quem é pastor conhece o peso do cargo. Então Pedro vem e anima com essas palavras. As responsabilidades de liderança, de ensinar, de pregar, de manter um clima harmonioso, de acompanhar o andamento de cada família, de cada casal, de cada pessoa. Trabalhar com gente é difícil, começando com ele próprio, que é gente. E acompanhar, muitas vezes, o sofrimento de uma família, de alguém, de uma pessoa, da igreja, significa sofrer juntamente. Mas todo crente deve sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Mas é óbvio que isso é muito mais intenso na vida de um pastor, que tem a função mesmo própria de estar junto aos que estão sofrendo. Mesmo que a maioria dos membros não esteja sofrendo ao mesmo tempo, alguns estão. E daqui a um mês, os que estavam sofrendo hoje provavelmente não estarão mais, mas apareceram outros. Então é interessante que o pastor sempre está em contato com pessoas sofrendo. Brinquei algumas vezes com crentes e dei um carãozinho dizendo, mas que coisa, eu soube por um irmão que o seu problema, que você esteve comigo um mês atrás, passamos a manhã juntos e conversamos ali, eu tentei lhe animar e tudo, foi resolvido? Foi. Irmão, por que não pegou o telefone na mesma hora? Pastor Mauro, resolvi aquele problema, resolvendo, que maravilha, então... Fui saber depois, dias ou semanas depois, por outra pessoa. Me diga também as coisas boas. Para nos ajudar um pouco com as pesadas. Mas isso é uma maneira de falar, de expressar, e o pastor que está contando com isso, é melhor arranjar outra atividade. Faz parte, é inerente, não tem problema. O prazer é ter ajudado e pronto. Mas que ajuda? Ajuda. Porque nós também somos muito frágeis. O pastor está continuamente cuidando de quem está precisando de cuidado, e o resultado é um custo pessoal altíssimo. Não é para nos gabar que eu digo isso diante dos irmãos, mas simplesmente para que tenham misericórdia de nós, orem por nós, saibam da realidade, da dureza da função. Então, não só orem pela saúde nossa, e capacidade de suportar as pressões psicológicas, mentais, mas especialmente espirituais. Somos alvo, muitas vezes, de grandes tentações, de grandes lutas internas, familiares. O diabo é como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aqui mesmo Pedro diz isso aí. Então, ore para que Deus nos dê vontade de orar mais, de se quebrantar mais diante dele, nos dar mais humildade, nos dar mais vontade de estudar, de orar, e especialmente de resistir às tentações. O diabo sabe o tamanho do estrago da queda de um pastor. Deus lhe abençoe, pastor Watson, nesta sua nova fase do seu ministério. Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe a cada um de nós. E ele nos ajude, nós dois, a sermos fiéis ao que o Supremo Pastor tem traçado para nós. Estejamos sempre, nós dois, prontos, ajudados pelos diáconos, ajudados pelos outros membros de conselho, ajudados pelos coordenadores, ajudados por todos os que trabalham, mas de uma maneira especial, que nós estejamos prontos para dar o que vocês, ovelhas de Cristo, merecem de nós, através de Cristo. E ajudemos essas pessoas, e que essas pessoas nos ajudem. E em tudo, um ajudando o outro, todos estamos servindo ao mesmo Senhor, ao mesmo pastor, o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos dirija, a nós, pastores desta igreja, a exercermos este cargo de uma maneira modelo ou modelar. E que contemos com a misericórdia, a compaixão, o amor dos membros desta igreja. E eles contem com a nossa ajuda no que nós podemos dar. Seja com os jovens desta igreja, os adolescentes desta igreja, as crianças desta igreja, que agora têm um pastor para elas, especialmente adolescentes e crianças, falei jovens, mas não é bem o caso, mas que seja altamente sensível nesta igreja a chegada deste teu servo que vem ajudar. Que os membros se sintam mais pessoalmente acompanhados, coisa que eu tentava fazer, mas certamente não sendo a minha responsabilidade principal aqui, mas obviamente estava tentando desempenhá-la. Me ajuda nas pregações, no ensino, e que a soma dos esforços de nós dois seja extremamente, extremamente benéfico para a tua igreja. Salva pessoas em nosso meio, além de edificar, que já são salvas. Seja com cada irmão que está aqui, irmã, temos vários que pertencem a outras igrejas. Abençoa esses irmãos e irmãs, suas famílias, abençoa as suas igrejas, seus pastores. Todos estamos neste mesmo reino maravilhoso, com um só rei e um só pastor. Obrigado, ó Deus Pai, por esse rei e esse pastor, que é ninguém menos do que o teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.